aos predadores, que é disso que falámos, a raposa, o saca-rabos. A verdade, e como os senhores deviam saber, presumo eu, o Partido Ecologista Os Verdes, é que são espécies de predação generalista. Como é que nós conseguiríamos manter as outras espécies se deixarmos que estas espécies se reproduzam e cresçam de forma desmesurada e sem qualquer controle? O controle das populações é importante. E os senhores deputados sabem. Aliás, perante esse sorriso que se vê pela máscara, eu gostava que o PEV e o PAN se lembrassem do que era o Alentejo antes das reservas de caça. Porque é importante saber-se o que eram aqueles territórios abandonados, como é que estava a biodiversidade antes de termos feito este esforço e com os territórios de caça. A caça deve ser protegida, controlada pelas melhores práticas e ter em conta sempre, obviamente, a biodiversidade e o equilíbrio das espécies. Também, apenas para referir relativamente ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda,
Sra. Deputada,
vem aqui, vou mesmo terminar,
que seja breve.
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, com a devida tolerância, relativamente ao Bloco de Esquerda, sabe muito bem quando fala das espécies que não são estudadas. Primeiro, há muitas espécies que não são estudadas. Segundo, há espécies que aqui refere que apenas existem porque elas, a situação delas em Portugal é meramente marginal. Caso a galinhola e tantas outras, só porque não são estudadas, querem-se proibir. Pelo menos assuma-se uma vez por todas e diga-se, nós queremos é acabar com esta espécie, com esta atividade,
senhora
e com
deputada,
isso abandonar o território.
Muito obrigado, senhora deputada. Este é um debate com a sua singularidade. Há pouco, é um debate sobre caça e há pouco dei a palavra à senhora deputada Maria Manuel Rola. Dou agora a palavra ao senhor deputado Pedro Raposo do Carmo. Faz favor. Sr. Deputado António Filipe inscreveu-se para, faz favor. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é para manipulação à mesa.
Faz favor.
Pelo seguinte, nós vimos há pouco que intervieram no ponto anterior de trabalhos dois deputados do Partido Socialista consecutivamente e aconteceu o mesmo agora com os dois deputados da PSD. Ora bem, o regimento não permite isso, Sr. Presidente. O artigo 78 do regimento diz precisamente, eu fui confirmar, que a palavra é dada para a ordem de inscrições, mas o Presidente da Assembleia da República promove de modo a que não intervenham seguidamente, havendo outros inscritos, deputados do mesmo grupo parlamentar ou membros do Governo. Portanto, eu chamava a atenção para que não se criasse este precedente, porque de facto ele é antirregimental. Se o grupo parlamentar quer intervir duas vezes, inscreve-se dois deputados, mas falam na sua ordem. Muito obrigado.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Deputado, tem toda a razão. E, na verdade, o erro foi meu, pessoalmente, e assumo essa responsabilidade. Peço a todos que não levem isso em conta demasiada, mas apenas em conta, e, portanto, naturalmente não se continuará a proceder desta forma e não há, de facto, qualquer tipo de precedente. Volto então, com muito gosto, a dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Raposo do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sou, naturalmente, predador, nem caçador, mas tenho o nome de Raposo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os projetos de lei que apreciamos hoje, apresentados pelo PEV, PAN e Bloco de Esquerda, pretendem a proibição ou condicionamento da caça a determinadas espécies. Iniciativas estas que revelam um profundo desconhecimento da realidade, do equilíbrio do ecossistema, da vida dos homens e mulheres do campo, do mundo rural. O que efetivamente se trata é de mais um ataque ao mundo rural. Mundo rural esse, nas suas diversas expressões, em que a caça é parte integrante. Esta, há muitos anos, quase entrega a si próprio, com uma deficitária atenção dos decisores políticos e dos cidadãos em geral. Há toda uma realidade que não é menos importante só porque o número de habitantes é menor. O peso eleitoral é inferior ao da longa faixa urbana do litoral, ou o mediatismo é menos interessante que uma qualquer ocorrência que existe em meio urbano. É com sentido de equilíbrio e com sabedoria que se têm desenvolvido vários projetos sinergéticos de preservação de espécies animais, de repovoamento e desenvolvimento de ofertas turísticas associadas à caça, que têm trazido sustentabilidade, repito, sustentabilidade, ordenamento e futuro a muitos pontos do território e das economias do interior. Por muito que custe a alguns abonados das calçadas da capital, onde agora se quer construir hortas nos telhados, isto é uma utopia. Na realidade, no mundo rural, há todo um sentido de equilíbrio ambiental, de equilíbrio entre as espécies animais e de equilíbrio na convivência entre os seres humanos e o meio ambiente que tem estado presente no espaço rural e nos territórios do interior. A caça e os caçadores fizeram e fazem parte do mundo rural. São parte importante da memória e do presente. São parte importante da estratégia de desenvolvimento local em muitos territórios do mundo rural. Querer, a partir de Lisboa, decretar leis sem nexo com a realidade do mundo rural é não fazer o essencial e, permitam-me que vos diga, é dedicar energias ao acessório. Se não, vejamos, senhoras e senhores deputados, todos reconhecemos com muito orgulho o sucesso da recuperação da população de lince ibérico no Vale do Guadiana, que só em 2019 a taxa de nascimentos em 13 ninhadas foi de 65 novas crias. Mas é preciso dizer, mas tal só foi possível porque existe alimento, existe caça, existe o coelho bravo, o seu principal alimento. E sabem o que é que existe o coelho bravo? Porque os projetos de gestão sinergética, os caçadores os criam, alimentam e protegem. Assim não fosse, estariam extintos há muito. É, pois, possível ter no Vale do Guadiana o habitat ideal para a recuperação dessa espécie. Fruto de um ecossistema equilibrado que preserva a biodiversidade. Realço a ação do município de Mértola, entre outros, que com instituições científicas e em conjunto com estudos públicos promovem estudos para o conhecimento da evolução da população do coelho bravo, bem como a doença que regularmente dizima o efetivo. É preciso conhecer, inventariar e perceber com estudos, com base científica, para podermos tomar decisões que têm influência direta na atividade sinergética. Senhoras e senhores deputados, a caça não consiste apenas só no abate de espécies sinergéticas, mas é também um conjunto de medidas que visam a conservação, o fomento e a exploração racional daqueles recursos onde se inclui o controle de predadores. Exemplo disso é a caça à raposa, nem é tão querida, como disse o Sr. Presidente, e ao saca-rabos. Espécies predadoras generalistas que, quando o alimento escasseia, costumam recorrer a áreas humanizadas, indo à procura de animais domésticos. Poderia dar aqui, Srs. Deputados, dezenas de exemplos de rebanhos, varas ou manadas, alvos destes predadores, com prejuízos elevadíssimos. A interdição da caça à raposa iria provocar um enorme desequilíbrio do ciclo alimentar, trazendo preocupantes questões sanitárias, para além de não resultar em nenhum benefício para a espécie que tanto querem preservar. Tal como sucede com as restantes espécies, hoje parece existir aqui um tiro ao alvo de espécies sinergéticas a eliminar do calendário venatório, sem qualquer fundamento ou conhecimento científico do efetivo populacional e do seu comportamento. A caça é hoje parte integrante da estratégia de futuro de muitas regiões do país, de muitos agentes económicos e de marcas de identidade dos territórios. Deixemos para as associações representativas do setor, para, em conjunto com o ICNF e outras instituições, decidirem sobre essas matérias. Por isso vos peço, deixem a caça e os caçadores em paz. O mundo rural agradece. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do CDS, a Sra. Deputada Cecília Meireles. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje aqui vários projetos sobre caça, projetos do PAN, do PEV e do Bloco de Esquerda, que proíbem de determinadas práticas e retiram de várias espécies das listas de espécies sinergéticas, que é a mesma coisa que dizer da lista de espécies que se podem caçar. E eu gostava antes de entrar nos projetos, falar do verdadeiro objetivo de todos eles. Porque eu acho que as discussões são mais francas, honestas e abertas se partirem das verdadeiras intenções. É evidente que o que estes partidos realmente querem e onde querem chegar é à proibição da caça. E, portanto, se o que querem discutir é a proibição da caça, vamos ter uma discussão sobre a proibição da caça. Porque eu acho que ela enferma de dois vícios e passo a explicar quais são. A primeira é uma posição que eu diria moralista. Os senhores acham que caçar é errado. Os senhores acham que deve ser proibido caçar animais. E é isso que explica que o PAN tenha aqui, o senhor deputado André Silva, descreveu há dois debates o que o setor da caça é o setor que gosta, e eu cito, o setor que quer meter chumbo em tudo o que mais. Os senhores têm uma posição moral sobre a caça. Acham que ela deve ser proibida. E o que eu acho E eu que nunca cacei na vida, o que eu acho é que os meus gostos, os meus estilos de vida e as minhas posições morais não têm que se sobrepor à liberdade dos outros. E os senhores têm a posição contrária, que é a posição moralista. Os senhores acham que a caça deve ser proibida. Pois bem, então façam um projeto a dizer isso mesmo e vamos discutir isso mesmo e assumam isso perante os eleitores. Os senhores acham que quem caça tem um estilo de vida errado e que deve ser proibido. Façam o favor de assumir isso perante os eleitores, porque isso sim seria honestidade. Em segundo lugar, para além da posição moralista, há também a posição de desconhecimento. É que os verdadeiros ambientalistas e aqueles que de facto preservam a biodiversidade, preservam o território e preservam o ambiente, são precisamente muitos destes caçadores. Não são as pessoas que andam a gritar isso em slogans no Facebook, fechadas em apartamentos. São pessoas que transformam estes territórios em ambientes sustentáveis. Quem, em muitos casos, permitiu, por exemplo, a reintrodução do lince, foram os caçadores. Quem torna este território sustentável, quem permite a existência da biodiversidade, quem de facto preserva a espécie, são, em muitos casos, os caçadores. E é esta enorme dicotomia entre aqueles que pregam e aqueles que fazem de que estes projetos falam. E, portanto, eles não podem, naturalmente, porque estes projetos são projetos de proibição daqueles que de facto preservam o meio ambiente e a biodiversidade, que obviamente não merecerão a companhia do CDS, muito pelo contrário, merecerão a nossa oposição precisamente por isto. Porque, senhora deputada, nós defenderemos sempre, ponto 1, a liberdade e ponto 2, a biodiversidade. Estes projetos ameaçam ambos.
Muito obrigado, senhora deputada Cecília Meireles. Não há, diz o povo que não há duas sem três. Depois da senhora deputada Maria Manuel Rola e do senhor deputado Pedro Raposo do Carmo, tem a palavra o senhor deputado António Filipe Gaião, por parte do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. De facto, é um dia dedicado à atividade sinergética, pelo menos tendo em conta o nome de vários deputados intervenientes, mas enfim, isso só tem a ver com a nossa ligação que todos nós temos à natureza. Enfim. Devo dizer que o facto de me chamar Gaião, sendo o gaio uma ave de grande porte, imaginem o gaião, mas isso não me habilita especialmente, não me dá nenhuma qualificação especial relativamente à participação neste debate. Aquilo que queríamos aqui dizer é que de facto nós não adotamos uma posição de proibicionismo relativamente à atividade cinegética. Ela deve ser regulada, ela própria deve ter em conta a preservação das espécies. E, aliás, fazemos a justiça de pensar que são precisamente os caçadores aqueles os primeiros interessados na preservação das espécies cinegéticas. E daí defendemos que haja uma regulação, que obviamente deve ser tanto mais apertada quanto for exigido pela preservação das espécies, mas consideramos que a atividade cinegética é um valor que deve ser preservado. Desde logo, porque o país não pode abandonar o mundo rural e a atividade cinegética é uma parte integrante do mundo rural que não pode ser esquecida. E, portanto, nós não podemos lamentar o abandono do interior, lamentar o abandono das áreas florestais, das áreas rurais, e depois lamentar também as consequências que decorrem desse abandono, que passa muitas vezes por calamitosos incêndios rurais. E, portanto, há que preservar, em nome do desenvolvimento equilibrado do nosso país, esta atividade, e evidentemente que ela deve ser regulada. E nas iniciativas legislativas que estão aqui em discussão, que são muito diversas, elas têm, de facto, um veso proibicionista, que, em alguns casos, até já a própria regulação existente já cobre aquilo que é efetivamente proposto por algumas das iniciativas legislativas, designadamente aquelas espécies que não podem ser já hoje objeto de caça, e aquelas que podem ser apenas por um período muito limitado de tempo, precisamente tendo em conta a necessidade da preservação das próprias espécies, mas também a atividade cinegética de algumas espécies tem também, funciona como defesa, designadamente de outras espécies animais que são vítimas, de facto, da predação natural dessas espécies. Estamos lá, por exemplo, no caso da raposa, em que, obviamente, a caça à raposa é uma forma de equilibrar a predação que a raposa faz, designadamente de aves de capoeira, e de galinheiros e de rebanhos, e que, obviamente, se não houver a caça à raposa,